disse ser contrário à indicação de Jorge Messias, por acreditar que ele não atuará com independência se virar ministro do STF.
Eu acredito que o Senado precisa, nesse momento, ou rejeitar se insistirem com esse nome, para que deixe para uma próxima legislatura que possa vir realmente com o sentimento de que se faça o que tem que ser feito, sem esse compadrio.
Se a indicação de Jorge Messias for aprovada, ele irá ocupar a vaga aberta no STF após a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso em outubro de 2025.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova 19 projetos voltados ao público feminino no mês da mulher.
Plenário pode votar aumento de punição para crimes contra a honra.
Deputados estudam reduzir impostos sobre repelente e protetor solar.
Proposta eleva a pena para crimes de corrupção praticados por juízes.
Boa noite. Avança na Câmara a proposta que aumenta a punição para os crimes de corrupção praticados por juízes. O repórter Luiz Cláudio Canuto detalha a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto que aumenta a pena para os crimes de concussão e corrupção passiva praticados por integrantes do judiciário. Concussão é exigir vantagem indevida em razão de função que desempenha. E corrupção passiva é pedir, receber ou aceitar vantagem indevida. Atualmente, a pena para os crimes é de 2 a 12 anos de prisão e multa. O texto dos deputados Duda Ramos, do MDB de Roraima, e Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, amplia a pena de um terço até a metade, quando praticado por membros do judiciário. Como justificativa, os autores afirmam que a conduta de um magistrado que vende sentenças, além de crime, é um atentado à essência do judiciário e mina os pilares do Estado Democrático de Direito. Um dos autores do projeto, deputado Amon Mandel, lembrou a decisão recente do Supremo Tribunal Federal de acabar com a aposentadoria compulsória como pena máxima para juízes.
A impunidade vai além da aposentadoria compulsória. Eles não têm que só perder o cargo, eles têm que ser presos e cumprir pena no presídio comum. A ideia é que a pena aumente de um terço até a metade da pena original do crime previsto no Código Penal. Isso nós entendemos que é uma forma de punir, não só para evitar que o crime seja cometido pelo magistrado com o poder de dissuasão dessa mudança na lei, mas também para dar um exemplo para a sociedade e recuperar ali a credibilidade que o Poder Judiciário deveria ter perante a população. Afinal de contas, a gente está falando de nada mais, nada menos do que justiça, aquilo que todos nós queremos e a razão pelo qual o Estado existe.
O projeto que aumenta a pena para os crimes de corrupção praticados por juízes ainda será analisado pelo plenário. Para virar lei, terá que ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça.
Os deputados analisam projeto que aumenta a punição para os crimes contra a honra. O texto está pronto para entrar na pauta do plenário, como informa o repórter Antônio Vital.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que aumenta em um terço a pena para os chamados crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria, quando cometidos em redes sociais. A proposta altera o Código Penal e acrescenta crimes cometidos por meio da internet na lista de casos que sujeitam o autor à pena maior. Nessa lista já estão calúnia, difamação e injúria cometidos contra o presidente da República, funcionário público, idosos e pessoas com deficiência. O projeto ganhou regime de urgência no ano passado, depois de dividir as opiniões em plenário. Com regime de urgência, o projeto pode ser votado no plenário 10 anos depois de ter sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O autor da proposta, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, explicou que o regime de urgência fará com que novo relator atualize o texto.
É um projeto que já tramitou no âmbito das comissões, já tendo sido concluído, e essa urgência é simplesmente para que possa haver um relator de plenário e possa adequar o projeto, que é de 2015, à nossa atualidade. Os crimes cometidos nas redes sociais são muitos. De 2015 para cá avançaram com a criação de deepfakes, com outras inovações que não existiam naquela época.
O regime de urgência para a proposta foi criticado em plenário por deputados da oposição, que apontaram o risco de censura nas redes sociais. Foi o que disse o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal.
E eu quero colocar aqui alguns pontos contrários a esse projeto. Risco ao devido processo legal. Acesso a dados sem ordem judicial pode violar privacidade e incentivar abusos. Pode virar também um instrumento de perseguição a críticos e opositores. A censura é uma censura indireta. Provedores com medo de multas podem remover o conteúdo legal para evitar problemas. Pode cercear a liberdade de expressão legítima.
Já deputados aliados ao governo defenderam a necessidade de punir ofensas cometidas por meio de redes sociais. Para o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, não se trata de censura, e sim de regular plataformas para que não sejam usadas para cometer crimes.
Muitas pessoas se escondem ali atrás da tela para o cometimento de crime. Nós precisamos pensar que a regulação das plataformas digitais nada tem a ver com censura, tem a ver com responsabilidade e evitar espaços abertos para o cometimento de crime. Esse projeto não trata de regulação das plataformas, mas dialoga com essa demanda de que o ambiente digital também precisa ter regras.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que aumenta em um terço a pena para calúnia, difamação e injúria quando cometidos em redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
A comissão aprova projeto que garante acesso de diabéticos com alimentos e equipamentos em estabelecimentos. A repórter Júlia Lopes nos conta por que a medida é necessária.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que permite que pessoas com diabetes entrem em espaços e eventos públicos ou privados, portando alimentos e equipamentos necessários para o controle da glicemia. Atualmente, o Brasil ocupa a sexta posição no ranking mundial de casos da doença. A maioria dos diagnósticos é de diabetes tipo 2, caracterizada pela resistência à ação da insulina, o que exige o uso contínuo de equipamentos para monitorar a glicemia. De acordo com a proposta, a pessoa com diabetes deverá apresentar um documento assinado por um profissional de saúde habilitado que comprove a necessidade desse controle. Com isso, será permitido portar insulina, materiais para medição da glicemia e pequenas porções de alimentos sólidos ou líquidos. O texto também estabelece penalidades para o descumprimento da medida. Na primeira infração, o local receberá uma advertência. Em caso de reincidência, será aplicada multa de R$ 2.000. O relator da proposta na Comissão de Saúde, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, destacou que a proposta garante mais qualidade de vida para pessoas com diabetes.
A aplicação de insulina, quando alta, e o consumo de alimentos quando baixa, é sabido que a manutenção da glicemia dentro dos padrões de normalidade está associada a menor incidência de lesões em órgãos-alvo. Causas ainda frequentes no Brasil de amputações de membros inferiores e de cegueira.
O projeto prevê ainda que o governo federal promova ações de educação, conscientização e valorização do controle da glicemia em parceria com a sociedade civil. Após ser aprovado em todas as comissões da Câmara, o projeto segue agora para análise no Senado, a menos que haja recurso para votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Educação.
Câmara autoriza a criação da Universidade Federal do Vale do Rio Doce. Os detalhes com a repórter Mônica Tati.
A Câmara aprovou o projeto que autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Vale do Rio Doce. A nova instituição será sediada em Governador Valadares, Minas Gerais, com a transformação do atual campus avançado da Universidade Federal de Juiz de Fora em Universidade Autônoma. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, explica que a ideia para a criação da universidade surgiu durante os debates para melhorias nas áreas atingidas por desastres ambientais na bacia do Rio Doce.
Eu sou o relator da comissão externa que faz o acompanhamento e a fiscalização do acordo do caso de Mariana, que impactou fortemente mais de 40 cidades em Minas Gerais e no Espírito Santo. E uma das cidades muito afetadas em Minas Gerais é a cidade de Governador Valadares.
Helder Salomão acrescentou que a nova universidade servirá como legado para os afetados pelo desastre ambiental e vai impulsionar a educação na região, além de poder se beneficiar do acordo para a recuperação local.
Nós estamos falando de um acordo da ordem de 100 bilhões de recursos novos, mais recursos que deverão ser investidos pelas empresas para nós prevenirmos novos crimes ambientais, como aconteceram em Mariana e Brumadinho, e também a recuperação do Rio Doce, a recuperação ambiental e investimentos nos próximos 20 anos em saúde, saneamento e recuperação do meio ambiente e também de todo o Rio Doce.
O projeto que autoriza a criação da Universidade Federal do Vale do Rio Doce segue agora para a apreciação do Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Votação.
No mês da mulher, a Câmara aprovou mais de uma dezena de propostas indicadas pela bancada feminina e de interesse do segmento. A repórter Maria Neves faz um balanço das votações.
Ao longo do mês de março, dedicado ao debate sobre temas relacionados aos direitos das mulheres, a Câmara dos Deputados aprovou 19 propostas de interesse do público feminino. No plenário, foram 14 projetos que ampliam os direitos das mulheres. Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou 5 textos diretamente relacionados ao tema. 3 dos projetos aprovados foram apresentados pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que foi a integrante da bancada feminina a apresentar mais propostas esse ano. Já foram 320 sugestões legislativas. A deputada também relata o maior número de projetos no período. Até o momento, são 45 relatorias. Na opinião de Laura Carneiro, algumas das medidas aprovadas pela Câmara são particularmente importantes. Dentre elas, ressalta o projeto que obriga a utilização de tornozeleira eletrônica por acusados ou suspeitos de cometer violência contra mulheres. Outro projeto prevê a instituição de um protocolo de atuação dos órgãos competentes em caso de estupro. O texto apresentado pela deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, estabelece medidas como prazos para a realização do exame de corpo de delito, administração de medicamentos contra doenças sexualmente transmissíveis e audiência de custódia. Além de melhorar o acolhimento às vítimas, Laura Carneiro ressalta que a proposta vai padronizar as medidas adotadas em todo o país.
Na verdade, a gente não tinha um protocolo formal. Cada estado faz da sua maneira e a Coronel Fernanda conseguiu reunir todas essas experiências dos estados e montou um projeto muito interessante desse protocolo. E a gente vai ter na legislação um protocolo para sempre, que sirva para todos os estados e, portanto, que sirva para todas as mulheres que sofrem violência. É mais uma proteção nesse trâmite que é tão doloroso para a mulher logo depois do estupro.
Laura Carneiro também considera particularmente importante a aprovação do projeto que tipifica o crime específico de lesão corporal praticada contra mulheres quando o crime é motivado pelo gênero. O projeto da deputada Nelly Aquino, do Podemos Mineiro, prevê pena que varia de 2 a 5 anos de prisão. Hoje, a punição para lesão corporal é de 3 meses a 1 ano de prisão. Outro projeto comemorado pela deputada permite a quebra de sigilo bancário e fiscal de quem não pagar pensão alimentícia. A medida poderá ser decidida pelo juiz quando houver indícios de ocultação de renda ou de patrimônio. Laura Carneiro também destacou a importância da aprovação do projeto da deputada Silvia Alves, do União Goiano, que cria o tipo penal violência vicária. Esse termo pouco conhecido designa os casos em que um homem comete violência contra filhos ou enteados, por exemplo, para atingir a mulher, como explica a deputada.
O que é a violência vicária? Quando a mulher, por ser mulher, tem um ente querido ferido para feri-la. Então, você machuca os filhos, machuca um parente muito próximo, um irmão, uma irmã, pai, uma mãe daquela mulher, mas você não queria atingir aquela pessoa, você queria atingir aquela mulher. mulher. É um feminicídio às avessas.
Pelo texto, que já foi aprovado também pelo Senado e seguiu para a sanção presidencial, o crime de violência vicária poderá ser punido com pena de 20 a 40 anos de prisão. Para o homicídio vicário, a punição poderá ser aplicada em dobro se a vítima for criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. Tradicionalmente, no mês de março, as pautas de interesse da bancada feminina têm prioridade para a votação no plenário da Câmara. Atualmente, a bancada conta com 88 integrantes e tem como coordenadora a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia.
Proposta classifica repelente e protetor solar como bens essenciais à saúde, com foco na redução de preço. O texto já passou pelas comissões da Câmara e agora aguarda a votação pelo plenário, como informa o repórter José Carlos Oliveira.
Está pronto para a votação no plenário da Câmara o projeto de lei que classifica os repelentes de mosquitos e os filtros e bloqueadores solares como bens essenciais para fins tributários. Na prática, esses produtos deixariam de ser considerados supérfluos ou itens de luxo, passariam a ter alíquotas menores e, consequentemente, preços mais baixos para o consumidor. A proposta original é do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, e teve foco inicial nos repelentes, com apoio da relatora da Comissão de Saúde, deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia.
Os repelentes atuam na pele humana, impedindo que mosquitos hematófagos se alimentem do sangue das pessoas que utilizam corretamente esses produtos, inclusive de indivíduos infectados com vírus que podem contaminar os vetores. O acesso mais fácil, por sua vez, poderá impactar positivamente a saúde pública, com potencial à redução de transmissão de doenças por meio do mosquito, como o vírus da dengue, zika, chikungunya, todos vinculados pelo Aedes aegypti.
Também com argumentos de saúde pública, Silvia Cristina incluiu os protetores solares na mesma classificação de bens essenciais.
Bloqueadores, filtros e protetores solares, instrumentos fundamentais na proteção do câncer de pele. As neoplasias cutâneas são lesões malignas mais comuns do mundo. Apesar dos números alarmantes, é possível prevenir o câncer de pele por meio de medidas que reduzam a exposição à radiação solar, especialmente nos horários de maior intensidade. Evidências científicas robustas demonstram que tais produtos impedem que a radiação ultravioleta danifique o DNA das células da pele, prevenindo o surgimento de tumores.
O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, acrescentou que a proposta traz mais coerência ao sistema tributário, alinhado aos princípios constitucionais de proteção à vida e à saúde.
A medida se alinha ao princípio da seletividade em função da essencialidade, vinculante para todos os entes da federação, que ficam legalmente impedidos de tratar os referidos produtos como supérfluos, para fim de agravamento tributário.
A proposta que classifica repelentes e protetores solares como bens essenciais, com reflexos na isenção de tributos e na redução de preço ao consumidor, também foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, comemora a aprovação do projeto que cria a Zona Franca da Moda Íntima no estado. Relator da proposta na Comissão de Desenvolvimento Econômico, ele afirma que a medida beneficia 7 municípios e fortalece a competitividade do setor.
Júlio Lopes acrescenta que a proposta vai permitir incentivos fiscais e melhores condições de mercado para a indústria local. De acordo com o deputado, a iniciativa deve beneficiar mais de 20 mil trabalhadores e reduzir a desigualdade na concorrência com produtos importados.
São 7 municípios que vão ter agora o benefício de poder importar e trabalhar nos produtos para ter maior condição de competitividade com as plataformas internacionais, com a agressão que faz ao mercado brasileiro, essas plataformas que importam numa condição muito subsidiada, numa condição de um preço aviltante e que a indústria nacional tem muita dificuldade de competir.
Sérgio Souza, do MDB do Paraná, lamenta o prejuízo enfrentado pelos produtores de leite brasileiros. O deputado afirma que a cadeia de comercialização reduz a remuneração na origem, comprometendo a sustentabilidade da atividade qualidade, especialmente na agricultura familiar.
Mas por que isso está acontecendo? Porque abriu-se as porteiras do Brasil para a importação do leite. Está chegando leite em pó de navios, como nunca se chegou tanto no nosso país. E esse leite que está por vencer lá fora, desidrata e vende aqui e revalida no Brasil. O Brasil comprando leite barato por vencer, de baixa qualidade, para garantir o preço na gôndola do supermercado e matando o produtor rural. Por isso que nós apresentamos aqui o PL para criar uma regra. É assim que nós trabalhamos, cuidando do nosso produtor rural.
Sérgio Souza afirma que o custo de produção no Brasil supera o valor pago ao produtor. O parlamentar informa que apresentou proposta para criar um Instituto Nacional do Leite e um fundo de regulação do setor com o objetivo de proteger a produção local.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Pertinho de você, conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. Melhor preço, qualidade, aqui vai encontrar. Economia de verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade. Vem pra cá, Hipermercado Novo União. Vem que tem, vem que tem. Pertinho de você, Hipermercado Novo União.
Quer crescer, expandir, modernizar e faturar? Suba junto com a Cipag. A Cipag é a maquininha do cooperativismo e tem soluções de pagamento para sua loja física ou virtual. Tem maquininha Smart, link de pagamento, maquininha sem aluguel, TEF e e-commerce. Com as soluções da Cipag, seu desempenho vai lá em cima. Procure uma cooperativa do Sicoob e suba junto. Cipag.
Sabe o que faz a diferença na educação? É quando o aluno aprende e leva o conhecimento para a vida. No IEB, Instituto Educacional Brasil, é assim. Nossa equipe incrível com inglês, espanhol e até xadrez integrados às aulas. O espaço é amplo, moderno e muito seguro. Se você busca autonomia e ensino de qualidade da educação infantil ao fundamental, o que eu aprendo no IEB, levo para a vida. Avenida Maceió, 151, no bairro Brasil. Ou ligue 3421-4089. Seu filho merece o melhor.
Na estrada da vida, algumas escolhas definem quem a gente é. Escolher Ford é optar por tecnologia, desempenho e confiança. Na Planta Veículos, cada detalhe é pensado para entregar uma experiência completa. Produtos robustos, inovação constante e um portfólio preparado para todos os caminhos. Do trabalho ao lazer, da cidade ao off-road. Aqui a força da marca Ford se encontra com atendimento especializado, tradição e compromisso com você. Atlanta Veículos, sua concessionária Ford em Conquista e região. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
Eu gosto do teu sabor, do teu cheiro, teu calor. Quero te beber, te provar no café da manhã, todo dia. Tem gostinho de Bahia, aqui ou em qualquer lugar. Café Bahia, ia.
Café Bahia, feito pra você.
Clive, hospital veterinário 24 horas. Agora você não precisa mais se preocupar com os olhos do seu pet. A Clive tem um serviço de oftalmologia com o que tem de melhor em consulta oftalmológica, avaliação de fundo de olho, ultrassonografia ocular, pressão intraocular e outras especialidades. Clive, 24 horas. Avenida Otávio Santos, 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988024586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 98865-5753.
Paradise Residence. O lançamento de casas soltas da Pell com 3 quartos, sendo uma suíte e quintal de até 55 metros quadrados. Área de lazer completa e localização perfeita. Avenida Laura Nunes, no bairro Boa Vista, a 5 minutos do shopping. Fale agora mesmo com nossos corretores pelo WhatsApp 3421-2803 e aproveite condições exclusivas imperdíveis. Paradise Residence. Qualidade Pell. Qualidade de vida.
ZYC303, Rádio Clube de Vitória da Conquista 95,9.
Com você em todo lugar.
Juntinhos por aqui com muita música bacana, muita música boa. Eu sou o JB e até as 23 te faço companhia.
Começa agora.
Love Night.
Trocando ideias, falando de amor.
Love Night Clube.
Muito bem, hoje dia 1º de abril de 2026, 9h12. Eu sou o Jonathan Batista, ou JB se assim preferir, e a partir de agora vamos juntos tocando o melhor da música romântica, falando de amor. É o seu Love Night no ar. E claro que eu deixo convite para você interagir, participar aqui conosco. Sinta-se à vontade, viu? 998-080959 é o nosso WhatsApp. Nós vamos juntinhos por aqui com o melhor da música romântica e fazendo aquela viagem gostosa no tempo, recordando as canções do passado que fizeram sucesso, que marcaram época e que marcou algum momento especial na sua vida. Inclusive, indique a sua favorita através do nosso zap 998-080959. Aquela canção que te faz lembrar de alguém, né? Ou você queira oferecer essa canção para a pessoa amada. Manda também aquele recadinho do coração especial. Aqui você participa à vontade, inclusive mandando mensagem de áudio também, tá bom? E para você que participar aqui do Love Night estará concorrendo a par de ingressos Centerplex Cinema. JB, como é que eu faço para participar desse sorteio? Muito simples. Para você que está chegando agora, a cada sorteio nós temos uma palavra-chave. E a de hoje é branco. A palavra-chave de hoje para o nosso sorteio é branco, tá bom? Então você vai mandar apenas essa palavra, tá bom? Só vai mandar a palavra branco. Mandando a palavra, sem pontos, sem vírgula, sem nada, você automaticamente recebe um link. Você vai preencher as suas informações nesse link e automaticamente estará concorrendo a par de ingresso Centerplex Cinema. O resultado eu trago para vocês no finalzinho aqui do Love Night, tá bom? Então, par de ingresso Centerplex Cinema, a palavra chave de hoje é branco, tá certo? 9h14, excelente noite, onde quer que você esteja nos acompanhando. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Aumenta aí o volume, tá começando.
Clube FM e você, no Love Night.
Westlife, All That I Need.
I was lost and alone, trying to grow. Making my way down that long winding road, had no reason, no rhyme, like a song out of time. And there you were standing in front of my eyes. How could I miss such a fool to love?
playing no game. Had no one else but myself left to blame. You came into my world, no diamonds or pearls could ever replace what you gave to me, girl. Just like a castle of sand, girl, I almost lost it right out of my hands. And just like a flower